Gênero e Feminismo.
E nesse cenário de pressões das reformas ministeriais, feministas criticam a fusão de secretarias ligadas às mulheres e aos direitos humanos, além da igualdade racial, em um Ministério da Cidadania. Temerosas com o perfil de quem vai comandar o superministério, elas alegam que legado social de políticas públicas para mulheres podem ser desmontados na tacada da reforma administrativa que deve cortar 10 dos atuais 39 ministérios. O risco real de desmonte de conquistas históricas e emancipatórias dos movimentos feministas e de mulheres no Brasil é tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta. O alerta é feito pela coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos, em conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, está na ordem do dia, né? Essas pressões pela reforma ministerial, notícias de que a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria-Geral da Presidência seriam fundidas em um Ministério da Cidadania, né? Feministas têm criticado, né? Apontado como retrocesso essa perspectiva de fusão dessas pastas que pode acabar com esses organismos simbólicos e politicamente históricos, né? Para a formulação e implementação de políticas públicas demandada pelas mulheres brasileiras. Concretamente, é uma questão de desmonte dessas políticas sociais conquistadas pelos movimentos sociais, movimentos das mulheres?
Na minha opinião, Soraya, eu acho que o maior risco é exatamente esse, né? Que na medida em que essas políticas sejam colocadas aí dentro de uma grande estrutura, onde você vai ter, sob a batuta dessa estrutura, pessoas que não estejam, e esse é um risco que é um risco real, né? Quem será o superministro dessa pasta? Quem será a pessoa que vai conduzir os trabalhos que seriam necessários de serem absolutamente articulados com os mesmos vieses de luta, de protagonismo e de escuta, de acolhimento das demandas das mulheres, dos segmentos negros, dos segmentos LGBT? Então, o risco, de fato, é que quando a pessoa que assuma essa posição, ela de fato não dê conta, né? Em função dessa complexidade, né? Dessa arquitetura que não vai ser uma arquitetura fácil de ser gerida, né? No âmbito da gestão, né? Eu acho que esse é um grande desafio, inclusive, para o Estado brasileiro. Talvez em outras condições, com um cenário mais positivo, um cenário de conquistas já consolidadas, a gente pudesse dizer que esse desafio estivesse na agenda do Estado brasileiro. Mas hoje, nesse contexto, o que a gente vê é justamente você pegar aqueles que foram os principais ganhos, na minha opinião, como cientista política, os ganhos sociais desse governo dizem respeito aos processos de emancipação econômica, de autonomia econômica, como os grandes programas do Bolsa Família, do BPC, né, e de outros benefícios que têm alavancado economicamente as famílias e as pessoas no Brasil, mas também tem a ver com esse legado social de políticas, né, que a gente já aqui nessa coluna falou inúmeras vezes, né, o legado das políticas para as mulheres. Nós já estamos aí na realização do quarto ciclo de conferências de políticas para as mulheres, com 3-4 planos em curso para ser construído o quarto. Então, assim, realmente, eu acho que o grande risco é você começar aí desmontando, né, essa arquitetura, no sentido dela se tornar pouco operativa, pouco efetiva, pouco eficaz, para, de fato, incluir as demandas das mulheres de uma forma participativa, que é como a gente tem conduzido até aqui esse processo, né? E, de fato, ampliar a cidadania para esses grupos que não tem nada de minoria. A gente não está falando de minoria da população. Nós mulheres somos mais de 52% dessa população e ainda vivemos inúmeros processos discriminatórios e opressores. E, finalmente, o Estado, quando olha para a perspectiva das mulheres e começa a intervir nela, a gente vê que quando você está na necessidade de promover, né, alguma reforma ministerial, são esses setores que ficam aí à mercê dessas articulações políticas que a gente nem sabe por onde exatamente estão passando. Então, é muito lamentável. Eu acho que o risco é real de desmonte dessas conquistas históricas aí dos movimentos de mulheres e feministas no Brasil.
Marlise, já caminhando para o finalzinho da nossa conversa, a presidenta Dilma Rousseff, inclusive, comunicou, né, na tarde dessa quarta-feira ao ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, que ele vai deixar a pasta nessa reforma ministerial do governo. O Janine ficou 5 meses no cargo. Com a reforma vai ser o Aloysio Mercadante que vai sair da Casa Civil e vai voltar então para o MEC. Nesse caso específico que está sendo ventilado e que você está dizendo que provavelmente é o que vai acontecer mesmo, da fusão dessas pastas, né, no Ministério da Cidadania, as consequências disso, politicamente falando, significa então, na sua avaliação, para o próprio governo, perda de mais apoios?
Eu acho que tem duas consequências muito graves, imediatas, né? A primeira delas é que a presidenta Dilma está fazendo essas reformas premida e pressionada, especialmente pelo partido, pelo PMDB. São forças extremamente conservadoras aí protagonizadas na figura do atual presidente da Câmara, senhor deputado Eduardo Cunha, e o risco, e a gente olha por esse horizonte e fica realmente temerosa de imaginar que seja indicada uma figura, uma pessoa, para esses espaços, né, que seriam tão estratégicos e importantes para a luta do direito social, da inclusão social e da justiça social nesse país, pessoas conservadoras. E eu acho que o outro grande risco é de perder. A Dilma está com menos de 10% de aprovação da população para o seu governo. E, de fato, quando você olha ela tomando decisões nessa direção, ela corre seríssimo o risco de perder até mesmo esses últimos 10% de apoio, porque são pessoas que estão enxergando no governo dela, na herança dos governos petistas e mesmo na herança dos governos de FHC, conquistas importantes nesse cenário, né? E quando você pegar estruturas que ainda são frágeis, né, que estão ainda em processo de institucionalização e desmontá-las, né, ou realocá-las de uma maneira que a gente não sabe exatamente qual é a intenção disso, a gente fica realmente sob suspeita, né, imaginando um cenário aí que não deve ser nem um pouco alvissareiro, né, de cortes, de perdas mesmo assim para as próprias políticas, e eu acho que o impacto disso na população será imediato, né? As pessoas vão reconhecer que é isso que está acontecendo e, infelizmente, a gente pode ter aí mais instabilidade política, né, e consequências que a gente não espera, né, não deseja num regime democrático uma presidenta que foi legitimamente eleita, né?
Marlise, nesse cenário sombrio, a gente se despede, né? Até a próxima quinta-feira.
Tomara que a gente se surpreenda, né, Soraya? Tomara que isso que está, esse cenário aí, não seja tão dramático como a gente está aqui anunciando, né? É o que eu espero mesmo, do fundo do meu coração.
A coluna Gênero e Feminismo, com a pesquisadora, professora da UFMG, Marlise Matos, vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.